Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aos estúdios da TV S-City. Neste dia 28 de julho, a gente retoma, né, as nossas entrevistas aqui no estúdio, a entrevista das 10. Você agora pode ver que a gente está aí com um novo pacote gráfico, né? Voltando, retomando aqui as atividades, neste momento de pandemia, tomando os devidos cuidados aqui com álcool em gel, também o uso de máscara durante as nossas entrevistas, para deixar seguros os nossos entrevistados e também nós aqui que trabalhamos no Assisite. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu recebo aqui o Ricardo Marçal, ele que é comandante do 2º Grupamento de Bombeiros e do 10º Grupamento de Bombeiros e coordenador regional de proteção e defesa civil da região administrativa de Marília, abrangendo 51 cidades. Hoje ele está aqui para comentar um pouco sobre a equipe do Corpo de Bombeiros, sobre também os trabalhos e, muito importante, a campanha de doação de sangue que ocorre todo ano aí no estado, que é o Bombeiro Sangue Bom. Comandante, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV S-City. É um prazer receber você, agora nesse momento de pandemia, um pouco diferente, né?
Sim, com certeza. Um bom dia a todos. É um prazer aí a gente estar representando o Corpo de Bombeiros e estar aqui no programa para poder passar algumas orientações e um pouquinho do nosso dia a dia aí, né? Teremos aí, todo mês de julho é comemorado, né, o Dia do Bombeiro Brasileiro. E a gente costuma desenvolver o Corpo de Bombeiro, a nossa instituição, a campanha Bombeiro Sangue Bom. E esse ano começou no dia 2 de julho. E em virtude da pandemia que estamos passando aí, esse período, ela foi estendida até 30 de setembro. O que que seria isso? É uma campanha de conscientização, solidariedade, buscando incentivar a população, nós mesmos do Corpo de Bombeiros, a fazer a doação. Então, bombeiros aqui, da qual eu sou responsável, de Cândido Mota, Paraguaçu Paulista e Assis mesmo, eles vêm efetuar aqui a doação no hemonúcleo aqui do Hospital Regional de Assis. Também sou responsável pelo Urim Santa Cruz. E é importante destacar que essa campanha Bombeiro Sangue Bom, ela é desenvolvida em todo o estado de São Paulo. Então, é um meio que o Corpo de Bombeiros encontrou para poder auxiliar nessa época de julho, que geralmente os estoques, né, do banco de sangue diminuem. E, para quem não sabe, o sangue, ele é muito importante para cirurgias eletivas, para várias funções dentro do hospital, assim, com relação a cirurgias, a atendimento à própria paciente que vai lá. Então, nessa época do ano, costumam reduzir e muito, que é a época de julho, né, de férias. E, em virtude da pandemia que estamos passando, também deu uma reduzida, né, em virtude do receio, do medo da população de efetuar uma doação aí e vier a ter um problema aí com a contaminação do coronavírus. Mas, de antemão, a gente está fazendo essa campanha, os bombeiros estão imbuídos nessa missão, conscientizar, colocar uma gotinha de solidariedade na população e também fazer a doação. É totalmente seguro, protegido, com todos os protocolos de segurança. E por que que foi estendida até 30 de setembro? Justamente por causa da prevenção, evitar aglomeração e as pessoas poderem verificar qual é o melhor dia, melhor data, fazer contato lá com o hemonúcleo, que ele funciona de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia.
Comandante, agora nesse momento, né, que a gente está vivendo, muita gente fica com medo de ir até o hospital, né, o hemonúcleo aqui na cidade, para estar fazendo essa doação. Às vezes, muita gente que tinha até o hábito, né, de todo ano ou de períodos aí, tá indo procurando o hemonúcleo para fazer essa doação, agora fica meio guardado em casa, né? Porque a gente sabe, a campanha realmente é para quem pode ficar em casa, mas a gente tem que entender esse lado também. Vocês, profissionais, estão à frente de acompanhando acidentes, tudo que envolve aí as pessoas, sabem muito mais do que ninguém da necessidade, né, de uma doação.
Sim, com certeza. A gente costuma dizer, isso já é comprovado, né? A pessoa que faz a doação não é só um gesto de amor, né? Pode ter certeza que ela está salvando uma vida. Que, como eu disse logo no começo da entrevista, o sangue, ele é importantíssimo até em cirurgias eletivas, cirurgias pequenas, que às vezes precisa a pessoa tomar o sangue para poder fortalecer seu sistema. Então, população, entre em contato com o hemonúcleo aqui de Assis ou de sua cidade. Faça um contato, tenta verificar o melhor horário para você. Chegando lá, vá de máscara, vai ter todos os protocolos a serem seguidos. Dentro do hemonúcleo, estão distantes um paciente do outro para poder efetuar a doação, vou colocar assim, o voluntário, né, que vai lá doar seu sangue. Lógico, vai passar antes por uma entrevista, vai ser feito os requisitos lá de 18 a 60 anos, o peso, condições de saúde. Então, isso é muito importante. Para melhor, vamos colocar assim, informação, é importante a população fazer um contato com o hemonúcleo daqui de Assis, no caso, verificar os horários, né, que é das 7 ao meio-dia, e pegar as melhores informações e sair de casa. Que às vezes ela pode até marcar um horário lá e chegar e estar bem tranquilo lá para poder fazer sua doação. Tudo isso, prevenção para ela e fazendo um gesto de amor e ajudando o próximo.
E aqui no Hospital Regional, as doações são em nome dos bombeiros aqui de Assis, Cândido Mota e Paraguaçu Paulista.
Isso, a gente está fazendo essa campanha nessas três cidades aqui que efetuam a doação aqui em Assis, né? Basta a pessoa ir lá fazer a doação e falar, ó, estou participando, gostaria que essa doação fosse participação aí da campanha Bombeiro Sangue Bom, que a ideia nossa não é só ajudar lá, e sim incentivar, colocar a gotinha de solidariedade, vamos colocar assim, de força, fé, que a pessoa indo lá fazendo isso não vai ter risco, não vai ter problema, vai estar protegida e vai estar ajudando muitas pessoas, pode ter certeza.
Legal, Marçal, eu fico de olho aqui no celular para ver a galera que está participando com a gente, né? Mandando mensagem ao vivo. Aqui no Facebook, por exemplo, a Lourdes Oliveira, o José Rogério Moreira está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. A Karen Bordim, falando grande amigo, que Deus abençoe, acho que é com você, né?
Epa, Karen. Um abraço, Karen.
A Márcia Cristina, a galera conectada com a gente. Você, se você quiser sentir a vontade de mandar uma pergunta para o Marçal, ele vai estar respondendo vocês. Você disse sobre, e trouxe para a gente aqui, uma cartilha, né, sobre evitar acidentes domésticos. Você que faz parte, né, da coordenadora da Defesa Civil?
Isso, é isso? Sou um elo de ligação entre a Casa Militar, né, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e os municípios. Uhum. Tem a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cada cidade, e eu sou o coordenador regional, que eu sou responsável por 51 cidades, que é a região administrativa de Marília. E a gente tem várias, assim como o Corpo de Bombeiros, a gente tem várias campanhas educativas prevenindo acidentes, e orientando a população e deixando, trazendo um pouquinho de informação aí para a população, para evitar incidentes e até acidentes.
Aqui vai desde cuidados com crianças até cuidados aí com eletrônicos, né?
Como é que funciona? Sim, com certeza. A gente está numa época aí complicada, né? Difícil para todo mundo, até chega a ser a certo ponto estressante, né? As pessoas têm que procurar hábitos saudáveis, estabelecer uma rotina dentro da possibilidade, tentar, na medida do possível, fazer uma atividade física, se alimentar bem. Nessa época de seca, é importante a hidratação, que a gente está numa época de seca. E também, ela prevenir incidentes dentro de casa, principalmente quem tem criança, idosos. Como? Por exemplo, na cozinha, panela sempre com o cabo voltado para o interior do fogão, não deixar para o lado de fora, que a criança pode vir, bater a mão, derrubar, acontecer um acidente. Importante também, nessa época, a gente está usando o álcool em gel. Álcool em gel, para quem não sabe, ele é inflamável. Então, a orientação, os protocolos dizem que quando você está em casa, dê preferência para lavar as mãos de 20 a 30 segundos com água e sabão, já é o suficiente. E álcool em gel é quando você não tem possibilidade de lavar as mãos. E você utiliza o álcool em gel. Lembrando que o álcool em gel, pela propriedade química dele, ele produz uma chama translúcida, quase transparente. Então, às vezes, pode ser que ele está pegando fogo e a pessoa não perceba. Só vai sentir a queimadura e aí já é tarde, já foi o acidente. Então, o álcool em gel não pode ficar na cozinha, perto de fogão, micro-ondas, aparelhos que emitem calor. Isso é muito perigoso para a dona de casa. Local seguro, longe de criança, longe de animal doméstico. Tem que tratar o álcool em gel como se fosse um álcool normal ou um remédio. Ou seja, com devida cautela, devido cuidado, pronto ali se precisar usar, mas dê preferência em casa para lavar bem as mãos. Assim como dentro de casa é importante a gente deixar corrimãos, aqueles guarda-corpos, anteparos, em desníveis, em escadas, em, às vezes, passar de um ambiente para outro. Para quê? Para evitar queda. Importante também que a gente teve agora incidentes na região de Ourinhos, aqui na região de Marília. Quem tem piscina em casa, é fundamental proteção dessa piscina, o devido anteparo entre a piscina, ou seja, entre a água e a parte de cima. Para quê? Evitar que uma criança caia. Muita gente põe só aquele plástico azul. Aquele plástico azul não é suficiente para segurar o corpo de uma criança. Então, ele pode pisar no plástico e afundar. E aí vinha acontecer uma fatalidade. Então, quem tem criança em casa, costumo dizer, né? É atenção redobrada sempre. Então, dentro da possibilidade, cerque em volta da piscina, ou cerque, evite o acesso, ou dificulte o acesso da criança até essa piscina, até esse local. Escadas, janelas, tenta, na medida do possível, colocar guarda-corpos, proteger, Por quê? Todo mundo está em casa. E ficar em casa é complicado. Então, tente estabelecer rotina, hábitos saudáveis e, na medida do possível, colocar essas proteções, que pode ter certeza vai evitar muitos acidentes e incidentes aí domésticos e até uma fatalidade.
Questão do botijão de gás também, que é uma campanha que vocês fazem de trocar, está sempre trocando ali a válvula e a torneirinha, né? Que
isso,
liga
o registro e a mangueira, as braçadeiras.
Isso, o ano passado a gente acompanhou, né? Estivemos lá fazendo essa reportagem, tinha bastante gente lá, né, participando. É uma aula realmente que vocês dão para eles, para as pessoas, né, de instruções para estar lidando na cozinha, né?
Sim, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo desenvolve com parceria com empresas privadas a campanha aí Chama Segura. Essa campanha Chama Segura, ela funciona da seguinte forma: a pessoa faz um contato com a gente, cadastra, aí num determinado dia a gente faz uma palestra e nessa palestra a pessoa ela tem orientações acerca do botijão de gás, inclusive é levado um especialista, um técnico da Liquigás ou de algum parceiro nosso para falar sobre o botijão em si. E aí é um bombeiro que também dá palestra, orientações a respeito de incidentes com botijão de gás. Vazamento com fogo e sem fogo, primeiros socorros ali se vier acontecer alguma coisa, orientação a respeito de algumas propriedades do gás, o que pode acontecer dentro de casa. E também o principal, a pessoa participa dessa palestra, traz o seu registro, sua mangueira, né, aquela válvula que vai em cima do botijão antiga, quebrada, velha, e sai com uma nova. Então ela participa, tem a orientação, tem todo um trabalho lá de educação pública e ainda sai com uma válvula nova. Porque para quem não sabe, a mangueira e o registro, eles têm validade. Então tem que ficar atento, população. Dentro de casa, aproveita que nessa época que a gente estamos em casa, dá uma verificada lá no botijão, na mangueira e no registro, que vai bem em cima no bocal onde sai o gás, verifica o prazo de validade, que é muito importante. É um dos principais causadores de vazamento de GLP dentro de casa com incidentes domésticos.
Gostaria de tocar no outro assunto, sobre a questão do trabalho de vocês. Aqui em Assis, vocês atendem até qual localidade aqui do município?
Então, cada vamos colocar assim, quartel, por exemplo, aqui em Assis nós temos o posto de bombeiro de Assis. Cândido Mota temos a estação de bombeiros de Cândido Mota, Paraguaçu, estação de bombeiros de Paraguaçu Paulista. Cada quartel desse ele é responsável por um determinado número de cidades. Então, por exemplo, Assis, se der um acidente de trânsito ou algum acidente grave, lá perto de Florínia, é Assis que atende. Palmital, Cândido Mota, e assim, temos circunscrição, então, onde os bombeiros atendem. E nessa época de pandemia também, tivemos também que fazer mudanças no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. Como? Mesma coisa, aumentar a higienização das mãos, higienização dos locais de trabalho, a higienização e desinfecção de viatura, equipamento. Tivemos um aumento no nosso número de EPIs, máscaras, luvas, máscara facial, que é full face, para a gente atender as ocorrências, avental para atendimento dos casos suspeitos de coronavírus ou outras doenças infecto-contagiosas, porque a gente não podemos esquecer. Temos hoje, que é a pandemia que está acontecendo no momento, coronavírus. Mas o Corpo de Bombeiros ele atende pessoas, infelizmente, aí, com tuberculose, com meningite, com várias doenças infecto-contagiosas. Então, a gente já tinha o protocolo nosso e veio a melhorar o protocolo com a pandemia. Assim como a nossa rotina de trabalho foi alterada. Distanciamento dos bombeiros lá dentro do quartel, uso obrigatório de máscaras, tanto fora quanto dentro. E muitas outras providências também mudamos com nossos protocolos de nossa instituição. Visando o quê? A proteção dos nossos bombeiros e o atendimento com excelência à população.
Quais são as ocorrências mais comuns aí que vocês atendem aqui no município e que muitas das vezes vocês acham que poderiam ser evitadas?
Nessa época do ano, em virtude da seca, do tempo seco, falta de chuva, estamos atendendo várias ocorrências de que nós chamamos de fogo em mato. É um incêndio de vegetação natural, seja na beira de rodovia, em terrenos baldios, em propriedades agrícolas, ou até mesmo dentro da cidade, que a pessoa, infelizmente, então aproveitar o seu programa aqui, a oportunidade, população, por gentileza, cidadãos, não limpem o terreno e ao final ateiem fogo para fazer a limpeza de grama, mato, ou seja, pega o lixo, acumula e taca fogo lá. Por quê? Além disso ser crime, ele causa poluição, problema respiratório, né, que poluição do ar, e principalmente aquele fogo, uma faísca, uma brasinha dali pode ser levada pelo vento e pegar uma mata do lado, um mato mais alto, e causar um grande incêndio. Então, tome cuidado. Os produtores rurais, os fazendeiros, quem tem propriedade agrícola, por gentileza, façam os aceiros. O que é o aceiro? É aquela porção de terra que não tem grama, não tem nada, deixa na terra, chão batido, que a gente costuma falar. Pode ser feito por máquina, por enxada, por enxadão. Ele deixa só na terra mesmo. Nas divisas de propriedade. Entre uma propriedade, tanto do lado de dentro da cerca, quanto do lado de fora. O que acontece isso? Ele evita a propagação do fogo. Se acontece um incêndio no mato, numa beira de rodovia, ou numa propriedade vizinha, quando ele chegar ali perto, ele vai morrer ali. Ele vai proteger. Por quê? O fogo ele é composto por quatro propriedades, que é o quê? Combustível, comburente, a reação química cadeia, que a gente costuma falar o tetraedro do fogo, né? Que eles têm o combustível, o comburente, o calor e a reação química entre eles. O que você está tirando para o fogo nessa situação para ele não continuar propagando? O combustível, que é a grama. Então, ele vai vir na terra e vai parar ali. Então, você está protegendo sua propriedade. Então, esses aceiros são muito importantes. Dependendo do tamanho da propriedade, de 1,5 m a 2 já é o suficiente, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da cerca.
Comandante, um outro assunto também muito importante, que a gente ouvia falar, tinha até comerciais sobre isso, era a questão dos trotes. Ainda recebem muitos trotes lá no subgrupamento?
Sim, infelizmente ainda temos problemas de trotes. Diminuíram bastante, mas infelizmente gostaria de falar aqui que não teria, mas que não tem, né? Mas ainda tem. Então, população, por gentileza, orientem seus filhos, orientem familiares. Não passem trote no telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Alguém pode estar precisando naquele momento de um socorro e pode demorar a ser atendido. Então, enquanto você está atendendo, achando que é uma ocorrência e não é, alguém que está ligando pode dar ocupado. Então, pode estar tá colocando em risco a vida de alguém.
Realmente está querendo, né?
Que está precisando realmente o telefone e o atendente está atendendo uma ligação que não tem nada a ver. Então, outra coisa importante que eu quero deixar aqui registrado, que o telefone, o único telefone de emergência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é o número 193. 193. Aqui de Assis também não é diferente, é 193. A gente tem recebido muitas ligações dos nossos telefones fixos lá. E os telefones fixos, eles funcionam para as funções administrativas, principalmente para o atendimento técnico. Por exemplo, a pessoa quer fiscalizar, quer regularizar a sua edificação, acaba ligando para tirar dúvida. Então, esse telefone é o 3324-4610, que é o setor administrativo e o setor técnico nosso do Corpo de Bombeiro, 3324-4610, DDD18. Porém, qualquer emergência, qualquer, vamos colocar assim, problema, até orientação com relação a qualquer fato que esteja ocorrendo, é 193. Esse telefone ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Esse telefone cai direto aqui no município de Assis?
Sim, cai direto no município de Assis.
É diferente da Polícia Militar. Da Polícia Militar é em Bauru, né? Depois passam para cá, isso, né?
Sim, se não me engano, acho que o telefone 190 aqui não está em Bauru, está em Prudente. Eu acho que foi centralizado.
É,
está em Prudente. E, por enquanto, não foi regionalizado o nosso 193, por enquanto. Uhum. Mas tem, vamos colocar assim, o objetivo aí, uma missão de regionalizar. Por quê? Aí você monta toda uma estrutura só para atendimento e despacho. Hoje o nosso atendimento e despacho, 93 e despacho de viatura, está aqui em Assis.
Tá certo, eu vou pedir para a Bruna colocar rapidinho um comercialzinho para a gente dar uma respirada aqui e já a gente volta para encerrar o nosso quadro de entrevistas, Entrevista das 10 aqui no Assisite. Bom, a gente retoma a nossa entrevista aqui então com o Ricardo José Marçal, ele que é comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros. Está falando no início do programa, a gente tocou no assunto, né, que é o tema de hoje também, sobre a questão da campanha Bombeiro Sangue Bom. Então, para quem se interessar, quem estiver disponível, apto, né, para fazer uma doação de sangue, procurar o Hemonúcleo no Hospital Regional, né?
Sim, com certeza. Quem estiver em boas condições físicas, de saúde, poderá procurar o Hemonúcleo daqui de Assis, que é no Hospital Regional, das 7 ao meio-dia, de segunda a sexta. Então, poderá estar procurando o Hemonúcleo e colhendo maiores informações, dados e poder fazer sua doação. Pode ter certeza que será feito com segurança, prevenção e não terá qualquer problema lá para efetuar sua doação.
Só para reforçar, então, ter entre 18 e 60 anos, né, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado, apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou CNH. Agora, os grupos de risco, que é da questão da Covid-19, evitar, né?
Não, evitar sair de casa. Os grupos de risco hoje, quem tem algum problema de saúde ou devido à idade, aí, tem que evitar. Tem que evitar sair de casa, evitar contato com outras pessoas, evitar aglomeração, É evitar. Evitar, essa situação de evitar contato é a melhor forma. Inclusive, é importante que quem mora com pessoas de risco também tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, meus pais. Meu pai tem 76 anos, minha mãe tem 70. Eu tenho que tomar cuidado. Então, se eu for visitar eles, graças a Deus está diminuindo, eu já fiz o teste, está dando negativo, é aquela visita rápida, visita de máscara. Por quê? É a saúde deles. É a saúde deles. Então, vida não tem preço. A gente sente saudade, quer abraçar, quer sentir aquela vontade, aquele carinho, mas estamos vivendo numa época diferente, onde a vida está em primeiro lugar.
Não custa nada a gente esperar um pouquinho, né?
Não. Graças a Deus, a gente está tendo boas notícias aí nos meios de comunicação, da vacina, de também o pico, já estamos estável, já está diminuindo o número de casos, e isso é importante. Então, eu tenho fé em Deus e acredito aí nos protocolos, nos médicos, nos cientistas, que já está acabando, vai acabar, e pode ter certeza, fé, força e coragem, só um pouquinho mais de calma, a gente vai passar por essa situação.
Comandante, quero agradecer a sua participação aqui, né? Você está aqui com a gente, batendo esse papo, esclarecendo algumas dúvidas também, né, do Corpo de Bombeiros aqui de Assis. E fica aberto, né, o microfone aqui da TV Assis para quando precisar. A gente também está sempre postando as notícias aqui e atualizando a nossa região, né?
Eu que agradeço. Em nome do Corpo de Bombeiros, aí, agradeço a oportunidade. Pode ter certeza, população, que qualquer problema, qualquer dificuldade, incidente, o telefone de emergência 93, nem que seja para tirar uma dúvida, né? Muitas das vezes a gente tivemos belas ocorrências no mês passado, que o nosso atendente conseguiu auxiliar por meio do telefone uma mãe que estava do outro lado, um pai desesperado, que uma criança de 2 meses estava engasgada, e ele passando com calma as orientações para o pai e a mãe. O pai e a mãe conseguiu fazer a manobra que o bombeiro falou, e graças a Deus a criança voltou, desengasgou, que a gente fala, né? Uhum. E o resgate foi até o local e socorreu ao hospital e não teve maiores problemas. Então tivemos 2 ou 3 ocorrências aqui em Assis, 2 em Paraguaçu. Então acreditem no bombeiro, peçam orientações, e temos pessoas capacitadas lá. Que o principal de tudo que a gente fala, em qualquer problema, qualquer acidente ou incidente, o que a pessoa tem que ter? Calma. Tem que parar, respirar e 193. Liga 193, saia do local de risco, saia de perto da situação e liga 193. É a melhor coisa a fazer, não tem jeito.
Legal. É um trabalho bonito, né? Que a gente pede aí mais respeito, né? E que a gente admira muito, né? E que tem que ser muito valorizado. Muito obrigado mais uma vez, e a gente encerra, né, a nossa entrevista aqui na TV Assis-City, e amanhã a gente está de volta com mais um entrevistado para bater um papo aqui na entrevista das 10. Até lá!